Olá pessoal, eu sou Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Todos os anos a Apple realiza sua WWDC, uma conferência internacional para desenvolvedores, onde lança o desafio Swift Student Challenge e escolhe 350 alunos do mundo todo com projetos promissores que podem mudar o planeta. E para falar sobre os desafios de tecnologia que inspiram gerações de programadores e desenvolvedores, eu convidei Karina Troncos, que é estudante de ciência da computação e pentacampeã do desafio de programação Swift Student Challenge da Apple entre 2017 e 2021. Karina, como é que você começou a se interessar por tecnologia, design e inovação?
Então, é algo que veio assim muito dos meus pais. Meu pai é formado em computação, minha mãe, apesar de não ser formada em computação, ela sempre esteve muito imersa nesse universo. Ambos trabalharam na Digital, que é a antiga DEC, que é uma grande empresa de tecnologia que existiu aí. E então eu sempre tive imersa nisso, sempre usei muito computador com meu irmão, a gente jogava videogame, eu gostava de participar das aulas de informática e robótica no colégio. Então sempre foi algo assim que eu me enxergava fazendo quando eu fosse mais velha, né?
Bacana. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência como é que funciona o concurso, né? Desde quando ele existe, enfim, desse um pouco mais de detalhes desse concurso que você teve a grata... Não dá mais para chamar de sorte, mas o grato talento, né, de ser pentacampeã. E como é que funciona o concurso?
Claro, então, todo ano acontece a WWDC, que é a Worldwide Developers Conference, que é a conferência anual de desenvolvedores da Apple, que acontece todo ano lá na Califórnia. E uma das formas de você participar é através dessa competição, em que você ganha uma bolsa de estudos para poder ir para essa conferência, que é uma semana inteira de eventos, com palestras. Você pode marcar horários com engenheiros da Apple, mostrar os seus projetos. Então, é uma semana extremamente incrível. Então, tem essa competição que ela é voltada para estudantes do mundo inteiro, de ensino fundamental a doutorado. Você precisa apenas comprovar que você está vinculado a uma instituição de ensino. Então, a gente tem em torno de 2 semanas para desenvolver um aplicativo por conta própria. Então, a gente tem que fazer toda a parte de programação, toda a parte de design. E a gente envia esse projeto, envia o arquivo do projeto e também responde umas perguntas sobre ele, sobre quais tecnologias a gente usou, como que a gente contribui para toda a comunidade de desenvolvimento. Então, a gente manda e a Apple escolhe 350 alunos por conta desses projetos e levava para a conferência na Califórnia quando era presencial. Então, nos anos de 2017, 2018, 2019, eu fui presencialmente para a Califórnia, mas 2020 e 2021 ela aconteceu de forma remota, então a Apple mandou uns prêmios para nossa casa.
E qual que foi o prêmio específico desse desafio? Quer dizer, quais são os prêmios que os vencedores recebem? E eu queria também emendar nessa pergunta uma segunda questão, que é o que te inspirou para trabalhar no seu projeto desse ano?
Então, a gente ganha, por exemplo, uma jaqueta exclusiva do evento, a gente ganha um gorro, ganha uns pins, que são as coisas que a gente já ganha quando a gente vai lá presencialmente, né? Todo ano tem o lançamento, digamos assim, do branding da conferência. Então, são artigos colecionáveis, digamos, o que é muito legal. Aí, a gente também ganha um ano da conta de desenvolvedor, porque para a gente poder colocar aplicativos na App Store, a gente tem que pagar um valor anual, se eu não me engano, é de $100. E aí, a gente ganha essa renovação por mais um ano.
Legal. E qual foi o teu projeto? Se você puder falar um pouquinho sobre todos, né? Mas esse último projeto, o que foi? Enfim, como é que foi a tua inspiração?
Então, esse ano eu falei sobre biomimética. As pessoas ficam um pouco assustadas assim pelo nome, mas é de bio, de natureza e mimética de mimesis, né? De copiar. Então, é uma área muito ligada à biologia, design, da gente se inspirar na natureza para a gente desenvolver produtos, serviços, o que seja melhores, mais eficientes, mais sustentáveis. Então, eu sempre fico assim, meio que com o radar ligado relacionado ao que poderia ser um bom tema de um projeto para enviar para a Apple. E surgiu realmente de um vídeo no YouTube que eu tava vendo de um canal que eu gosto muito, que é a Vox. Então, era um vídeo de design inspirado na natureza. E eu descobri essa área de estudo, que é biomimética. E eu pensei, como que eu consigo pegar um tema, assim, que é um pouco mais profundo, um pouco mais denso, E numa experiência interativa ali de 3 minutos, que é justamente o escopo da competição, é apresentar isso através de um storytelling legal, através de uma didática diferente. Então, a minha personagem, que é a Natu, que é a mãe natureza, e ela é a professora, e ela vai explicando o que é aquilo, exemplos do nosso dia a dia que foram inspirados na natureza. Depois eu falo um pouquinho de economia circular. Então, foi um projeto em que o macro tema era justamente sustentabilidade, mas eu fui ali explorando uma narrativa que fosse engajante e que de alguma forma pudesse chamar a atenção ali dos avaliadores. E é justamente isso que eu busco assim nos meus projetos. Então, sempre ter um macro tema em que eu sei que a Apple se importa e que ao mesmo tempo tem uma forte ligação assim com coisas que eu gosto. Então, por exemplo, no ano de 2017, né, eu fiz sobre corpo humano para crianças. Sempre fui uma apaixonada por biologia, né, como um todo. Em 2018, eu falei sobre daltonismo, a importância de desenvolvermos produtos acessíveis, né, de acessibilidade como um todo. Também sempre explorando ali, por exemplo, falando como é que são as cores, como é que a gente enxerga, nem todo mundo enxerga da mesma forma. Então, sempre explorar o tema da melhor forma possível. Eu fico ali os primeiros dias da competição exatamente pensando nesse enredo, que eu acho que é o que faz a diferença. 2019, eu falei sobre a Nancy Grace Roman, que foi uma das mulheres da NASA, e ela foi responsável por colocar o Hubble no espaço. E 2020, né, o primeiro ano de pandemia, eu imaginei que muitas pessoas fossem explorar o tema ali, pandemia, e eu falei, como que eu consigo falar sobre colaboração entre várias nações, que é algo que a gente precisa fortemente hoje em dia, mas de uma forma diferente. Então surgiu a ideia de falar sobre a Estação Espacial Internacional. Então, também explorei ali um pouquinho mais esse lado do espaço, mas ao mesmo tempo colaboração das nações. E acho que, no geral, é isso.
O que eu acho bacana na tua história e no teu jeito de falar é que você, Karina, tem uma habilidade de poucas pessoas, que é essa coisa de como é que eu enxergo o momento que eu estou vivendo, qual é o contexto que a gente está vivendo, né? Qual tipo de tecnologia ou de aplicação, de aplicabilidade uma nova tecnologia pode ajudar as pessoas. E a partir dessa premissa, ou seja, pensando na aplicação, você vai e desenvolve. Quer dizer, a gente usualmente tem nos engenheiros, nos desenvolvedores, nas pessoas que têm ditamente um olhar mais racional, mais lógico para as coisas, muito uma questão, uma visão muito prática, que é, não, eu vou fazer isso aqui, por quê? Não importa, eu vou fazer, porque eu quero, né? E você tem essa habilidade que eu acho que é muito... Quando a gente tem a junção dessas duas coisas, né, da ordem prática e racional do desenvolvimento lógico, que é o skill do desenvolvedor, do programador, né, mas também tem um sentimento de entender o momento que está vivendo e a partir dali desenvolver algo, é que dá o encontro do gênio. Então, de fato, genial a tua maneira de olhar para as coisas e não é, na verdade, um elogio barato. A própria Apple sabe disso e te coroou 5 vezes. Então, mais uma vez, meus parabéns aí pela jornada e pela trajetória.
Obrigada. Mas exatamente isso. Eu vejo muitas pessoas lança a competição, a galera já quer sair programando, colocando a mão na massa, sem exatamente ter um objetivo, um tema. E eu acho que dar esse passo atrás, pensar um pouquinho mais antes de colocar a mão na massa, de usar a tecnologia como meio, né? E não como fim, de apenas mostrar que simplesmente ele domina certa tecnologia, às vezes que ele sabe usar a realidade aumentada. Mas não, o que você quer comunicar com isso? E aí, a partir disso, você pega as tecnologias que melhor transmitem aquilo que você quer falar, né? Então, é um caminho ali um pouquinho reverso e tem que ter muita, muita paciência, né, de dar esse passo atrás, porque a gente já quer colocar a mão na massa, fazer, tem pouco tempo, enfim.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você teve acesso ou tem acesso aos outros projetos? Como é que você percebe e percebeu ao longo desses anos todos, que seria legal dividir com os nossos ouvintes, de iniciativas tão bacanas quanto as suas, relacionadas eventualmente a outras áreas? O que você viu de interessante nesse tempo todo que você participou do evento?
Então, tem 2 lugares principais em que as pessoas elas podem ver os projetos dos outros estudantes. Então, tem no YouTube, se a gente pesquisa por Swift Student Challenge, você consegue ver os projetos das pessoas que ganharam nos últimos anos. A galera coloca o vídeo dos projetos no YouTube. E eu sempre fico impressionada assim, com como a galera consegue explorar temas de uma forma muito legal, de como a Apple também ela valoriza cada pessoa individualmente nessa competição. Eles só não pegam assim, as pessoas que são nossas melhores tecnicamente. Mas eles buscam entender, tanto que a gente tem que responder essas perguntas, o contexto de cada pessoa. Se a pessoa começou a programar agora, às vezes ela tem ali 13, 15 anos, ou sei lá, ela já tem 30 e muitos, 50 anos, está voltando a estudar agora. e tá querendo aprender uma nova tecnologia, ela tá comunicando isso tudo. Então, o que eu acho mais legal é que eles não colocam todo mundo no mesmo saquinho, né? Eles vão tentando entender o contexto de cada um e como que a tecnologia desempenha um papel importante na sua vida. Então, é legal muito ver no YouTube, que eu falei, né? E o segundo lugar é ver no GitHub, que é onde estão os códigos-fontes do projeto. Tem até uma página que é do WWDC Scholars, que grande parte dos estudantes disponibilizam depois os códigos dos seus projetos. Então, a galera pode olhar, realmente se inspirar, ver o que está ali ganhando o coração, né, da galera da Apple. E eu acho, assim, legal a galera que explora muito também essas questões de realidade aumentada, a galera que coloca uns easter eggs ali nos projetos. Então, sempre tem alguma coisinha de Apple. E que coloca muita personalidade nos seus projetos. É legal quando você conhece um pouquinho da pessoa através daquilo, né? Que você enxerga a paixão, não é simplesmente, ai, sei programação. Mas sei programação e sei trazer as minhas ideias à vida.
Muito legal. E queria te perguntar uma outra coisa, que é uma outra vertente aí tua, que é o teu Instagram, o Nina Talks, né? Você criou... faz tempo que você criou o Nina Talks, não?
Então, ele vai fazer agora 2 anos e meio.
Bacana. Lá você fala sobre desenvolvimento de software, né? UX, enfim, fala de uma série de temas relacionados a esse universo de tecnologia. E eu queria saber qual foi a tua motivação para criar, o que te inspirou para criar o perfil?
Então, eu estava já trabalhando como desenvolvedor iOS, estagiando, e eu estava fazendo essa migração para a parte de UX design, né? Para essa parte de design de produtos digitais, que eu decidi descobrir, né, na verdade, que meu coração não estava só na programação, mas nesse lado do design também, né? Consegui unir as duas expertises da melhor forma possível. E aí eu estava estudando muito sobre isso e eu senti muita falta de duas coisas principais, que eram pessoas no início da carreira falando ali sobre seus projetos, sobre como que estava sendo esse processo, e mulheres falando sobre isso também. Então, eu tive que recorrer mais a conteúdo estrangeiro, a galera já produzia mais conteúdo lá fora e eu senti muita falta disso aqui no Brasil. E aí, conversando com amigos meus, eles falaram, ah, por que que você não começa? Compartilha seu aprendizado. Então, primeiro eu tive que desapegar dessa ideia de que eu tinha que saber tudo no universo para começar a compartilhar conteúdo, que muita gente se identifica comigo justamente por ser uma pessoa ali em construção, né? Todos nós estamos aprendendo ali juntos e poder ir compartilhando conforme eu vou aprendendo, que é o que faz toda a diferença, que fez o Nina Talks crescer aí demais.
Eu queria te perguntar justamente sobre isso, quer dizer, você acaba sendo uma inspiração para outras meninas e mulheres, né, para se desenvolverem também num ambiente que já sempre foi, na verdade, hoje ele está no processo de desconstrução, mas ele sempre foi notadamente machista, né, masculino e tal, sempre, o campo do desenvolvimento da tecnologia sempre foi um ambiente mais restrito ao universo masculino. Como é que você percebe, então, a tua participação nesse tipo de conteúdo e de que maneira isso pode estar inspirando outras garotas e mulheres aí?
Então, no início eu não imaginava que eu iria atingir tantas pessoas e eu diariamente recebo, assim, muitas mensagens de meninas falando que se sentiram inspiradas por conta da minha história, por conta das coisas que eu estou estudando. Se sentiram mais empoderadas, que elas conseguiram, às vezes, bolsas de estudos que eu indiquei, começaram cursos, conseguiram estágio, emprego. Então, é realmente isso que me motiva. Eu falo assim, se uma pessoa me manda uma mensagem por dia falando que eu ajudei ela de alguma forma, meu trabalho tá feito, sabe? Então, de poder estar me tornando essa pessoa que é referência e aí mais pessoas se encontram no universo de tecnologia, para mim é realmente uma bola de neve, porque elas que vão inspirar outras mulheres. Enfim, a gente vai construindo ali uma comunidade, uma rede de apoio, assim, super forte.
Muito bom, Nina. Nina, eu já tô te chamando de Nina. Muito bom, Karina.
Ah, pode chamar de Nina, não tem problema não.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que você percebe nos últimos anos, vamos pensar assim, nos últimos 5 anos, que é um pouco mais dessa tua trajetória de mais sucesso, como é que você percebe a inclusão das mulheres no setor de tecnologia? Você acha que vem aumentando? Você acha que nessa timeline a gente ainda tá muito distante do ideal? Como é que tá a presença feminina no mundo da tecnologia?
Então, eu sinto que a gente ainda está distante, ainda tem muito para a gente percorrer, mas a gente está total no caminho certo e eu acho que está crescendo ali de forma exponencial a representatividade de mulheres e de grupos minoritários dentro da tecnologia. Então, algo que eu sempre falo é de que a tecnologia não pode continuar sendo construída sempre pelas mesmas pessoas, com o mesmo background e mesmas vivências. A gente tem que ter diversidade na construção da tecnologia para isso poder impactar melhor a vida das pessoas. Então, eu sinto que o momento atual que a gente está é um momento de que todo mundo já entendeu de que isso é um problema E aí estão surgindo cada vez mais iniciativas para a gente contornar esse tipo de coisa. Só que tudo relacionado à educação e mercado de trabalho é algo que realmente demora ali anos para se concretizar e fazer diferença. Mas eu estou vendo que isso está melhorando bastante. Isso me deixa muito feliz e motivada. Porque eu sempre penso nas mulheres antes de mim que lutaram bastante para tornar possível eu estar aqui vencendo esses prêmios e inspirando outras mulheres. E eu quero que seja mais fácil ainda para as próximas mulheres que decidirem trabalhar com tecnologia, que elas tenham um ambiente muito mais confortável, tranquilo, que não seja machista, que elas não precisem se provar ali todos os dias.
E como é que você acha que a gente consegue incentivar, incluir, trazer, inspirar mais mulheres e também atuar mais fortemente em projetos que possam, de alguma forma, realizar transformações importantes, né, de impacto social? Uma vez que as mulheres possam ser eventualmente protagonistas desses novos movimentos, como é que você percebe, como é que a gente traz mais mulheres para essa conversa dentro da tecnologia?
Sim, não tem uma resposta rápida para essa pergunta, mas a gente tem que atuar ali em diversas frentes, em diversos momentos. Então, por exemplo, das meninas desde pequenas se enxergarem que elas podem ser engenheiras, que elas podem ser programadoras, que elas podem ser designers, o que elas quiserem dentro do universo de tecnologia, porque o que fez total diferença para mim nesse caso foi isso, de estar imersa nesse universo desde cedo. E eu já vi aqui com amigas minhas, elas nem enxergavam isso como uma possibilidade, era só tipo assim, elas só podiam ser médicas, advogadas e tudo mais. Então, ter mulheres nessas posições já é algo que faz elas pararem e pensarem de será que essa profissão é para mim? E aí também ali na questão de, no colégio, na parte de graduação, de incentivar as mulheres de mostrar as oportunidades, também da gente diminuir a dificuldade de entrar no mercado de trabalho, todos os processos seletivos, existem processos que são extremamente machistas também, e da gente ir abrindo caminho tanto para elas se capacitarem, né, mas não apenas se capacitarem, delas se sentirem merecedoras de estar naquele lugar, delas se sentirem corajosas de aplicar para processos seletivos. Se elas não enxergam mulheres em posições dentro de tecnologia naquela empresa, ela vai falar, por que eu vou aplicar ali se aquele não é o meu espaço, né? Então, são várias barreiras em diversos momentos que a gente tem que ir quebrando, mas que, enfim, estamos no caminho certo. Eu sou uma pessoa extremamente otimista em relação a isso.
Muito bem. Karina, como é que a gente faz para conhecer? Eu tenho certeza que tem muitas meninas, muitas garotas, enfim, muita gente querendo conhecer um pouco mais do teu trabalho. Como é que a gente faz para poder conhecer um pouco mais do teu trabalho aí?
Claro, é só me procurar no Instagram, é nina_talk. Então, tô lá falando sobre design, tecnologia e tudo mais. Podem me mandar uma mensagem, vai ser um prazer trocar uma ideia. Tô todos os dias aí compartilhando conteúdo, minhas vivências, oportunidades, vai ser um prazer.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo muito legal que a gente teve com a Nina, com a Karina Troncos, essa pentacampeã, vejam vocês, desse importante concurso de desenvolvimento de tecnologia e aplicativos aí, promovido pela Apple, uma das empresas de tecnologia mais importantes do planeta. E a gente tem a satisfação, o orgulho, a alegria de ter uma brasileira pentacampeã. Que o exemplo da Nina sirva de inspiração para você, minha cara ouvinte, para você, meu caro ouvinte, que gosta muito de tecnologia ou pretende entrar nesse mercado. É possível? Então comece hoje mesmo, quem sabe, a desenvolver, a programar, a se interessar por esse mundo absolutamente encantador e incrível que é o desenvolvimento de tecnologia, de aplicativos, um ambiente, um mercado absolutamente inclusivo hoje em dia, de certa forma, né? Mas absolutamente vantajoso do ponto de vista de negócios e oportunidades. E pode ser, quem sabe, que eu venha falar de você aqui em algum momento, divulgando que você é o próximo ou você é a próxima vencedora desse importante concurso. Como eu sempre falo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau!